Mas o que acontece e, sobretudo, por que
causa e efeito?
Por que, sabendo os passos didáticos, sabendo como proceder, tendo todos os estudos que vocês têm em filosofia clínica, sabendo as ressalvas, as advertências, as atenuantes, os movimentos que podem possibilitar a caminhada, por que não fazem? Bem, aqui eu não me refiro àqueles que têm limitações e que têm problemas que nós vimos, não é? A EP tracionada, ou problemas de compreensão e tudo isso, daí tudo bem, a explicação é razoável, porque não conseguem, não é? Até frustrante cobrar desses colegas qualquer coisa. Mas eu me refiro àqueles que podem caminhar, que têm conhecimento, que têm condições, que sabem onde estão as questões, como lidar com elas. Por quê? Então, deixa eu mostrar para vocês agora, como parte da resposta, o que eu tenho acompanhado. Cada vez que eu viajo pelo Brasil todo, como fiz agora, 10 dias, cada dia numa cidade, converso com vocês, tiro dúvidas que eu tenho sobre o desenvolvimento de cada um. Então, deixa eu passar para vocês parte do que eu tenho observado em muitos de vocês, e como encaminhar essas questões de modo a facilitar a vida, a trajetória de vocês, tá? O que eu vou colocar é um discurso indexado, ele é para o grupo que está fazendo esse curso, respeitando a IP de vocês, etc., e tudo mais como vocês estão acostumados. Bem, o que acontece? Acompanhem o meu raciocínio e vocês já vão começar a se identificar, ok? Então, um colega, ele diz, bom, eu vou começar uma meditação que eu escrevi aqui no meu caderno. Estou caminhando lá pro gramado, como o professor falou, tudo e tal. De repente, bate a campainha da sua casa. É o vizinho chato, dizendo que você quebrou parte do muro dele, que você vai ter que pagar esse muro. E que não sei o quê, porque ele já chamou lá, já fizeram um laudo, não sei o quê, e você tinha que ter cuidado, e vai custar tanto, e é bem a reservinha que você tinha para passar o carnaval na praia, e você já fica chateado, e já não quer mais voltar para a meditação. Quando volta, olha para aquilo não faz sentido, você joga longe. Porcaria, isso não é a realidade. A realidade é o muro que eu derrubei do vizinho, pensei que ninguém estava vendo, agora vou ter que pagar o muro dele. Estão vendo? Esse é um fator, um dos maiores, sabe? Assim, ó, ele é um freio poderosíssimo, entre outras coisas, porque ele vai chamar de realidade um muro que caiu e não a meditação que você estava fazendo. Aquilo vira fantasia. O muro é concreto e você ainda se ocupa do muro. Vai lá ver sua conta no banco. Vou ter que parcelar esse muro do vizinho. Vou ter que fazer não sei o quê. Quer dizer, toda a energia, tudo que você tinha que fazer exatamente para o que era essencial, vai para o instrumental. E o instrumental tem que ser administrado. O essencial é que deve ser vivificado. Bem, isso então é um fator. Outro fator interessante. O exercício contraproducente. O colega faz algo alienante. Sabe, ele constrói assim uma meditação que é totalmente alienante, fantasiosa, não funciona. Lembrem, vocês podem enganar o professor, vocês podem querer se enganar, mas não vão passar pela estrutura de pensamento, porque é o substrato último. Okay? Não tem jeito, isso é uma utopia. Quer dizer, a IP está ali, ela é todo o arcabouço daquilo que constitui os elementos que da nossa existência, não tem como. Então, para que perder esse tempo, né? Não precisa. Quer dizer, alguns colegas, teve um colega que me mostrou uma meditação, que ele ia ganhar tanto, que ele ia não sei o quê. Isso não existe. Não façam isso com vocês, tá? Não façam. Lembrem todas as ressalvas, trabalhem as questões médias, não aquelas tão próximas e nevrálgicas que vocês perdem a objetividade. Não aquelas tão distantes que não têm a menor relevância. Peguem algo concreto, fidedigno, próximo, mas treinamos tanto isso. Exemplo. Se você gosta, vamos retornar ali a Gramado, como eu falei. E o exercício que você montou tem tudo a ver com você, não é alienante, não é uma coisa. Naturalmente, ao fazer isso, toda a sua IP se redireciona para lá. Lembrem que em autogenias, o pagamento é à vista, quer dizer, você não faz qualquer coisa para daqui um ano ficar bem. Não, é na hora, você já se sente melhor, na hora. Ok? Bom, outro fator interessante que eu tenho observado muito é aquela coisa de você visitar um parente que mora numa pequena vila, e nessa vila o seu parente, seu amigo querido, mora numa favela. Você chega lá e diz, ô fulano, que saudade, não sei o que, olha, eu não quero, eu sei tudo, eu estou indo para casa agora, mas eu queria te deixar aqui uns 500 reais, tá? Para você. Puxa, 500 reais para ele é muita coisa, não é pouquinho. Sabe? O que ele faz com esse? Ele ganha esses 500 reais, lá ele fica feliz e diz, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo e tal, e continua exatamente na mesma situação. E aquilo que ele comprou ainda coloca em problemas. Ele comprou um pequeno aparelho de som, só que vai consumir mais energia elétrica, ele vai ter que pagar e ele não tem. E outra coisa, ele não tem como fazer a manutenção desse aparelhinho. Ali chove às vezes dentro de casa, molha, vai quebrar o aparelhinho dele. Quer dizer, além aquela alegria que ele teve, ele tomou licenças e tal, e muito diferente se ele pegasse esses 500 reais e dissesse, tem um plano do governo que ajuda a estudar tal coisa, eu vou pegar isso, vou dar entrada, o resto não sei o quê. Aí ele encaminhava porque tinha a ver com ele, dava sequência com isso e continuava. Alguns fazem os exercícios de autogenia via verticalidade, um pouquinho melhor, vizinhança, composição, etc. E assim que vem, e é na hora os resultados, o que o cara faz? Abandona os exercícios, pega esse pouquinho que ele é e acaba acontecendo isso com ele. Que pena! Isso é outro fator muito comum. Ok? Temos mais elementos. Outro elemento muito forte de freio aqui são os fatores pragmáticos. Achar que tem que... Bom, eu comecei a fazer ontem, fiz ontem 4 ou 5 vezes as minhas meditações por semioses cruzadas, educação do pensamento, também fiz as composições, as autogenias verticais, tudo direitinho, tá bom. Não tá bom, é claro que não tá bom. Isso não é para fazer 3 ou 4 vezes e depois dizer, agora já estou bom, já estou bem. Isso é para fazer para o resto da vida e sempre. Até chegar um ponto em que a sua EP vai estar tão treinada nesse novo patamar, como está nesse agora que você vive, você não precisa levantar amanhã de manhã e dizer, bom, agora eu tenho que me espremer e fazer um esforço para me manter nesse patamar onde eu estou. Não. Você levanta e vai cuidar da sua vida, fazer suas coisas desse patamar onde você está. A sua EP cuida de manter você aqui. Você a treinou para isso. Pois agora, ao treiná-la para o patamar um pouquinho melhor, vai chegar uma hora em que ela vai dizer, pronto, não precisa mais fazer nada, eu faço para você. Vá usufruir desse novo patamar, desses novos vizinhos, o resto eu cuido. Então precisa fazer, até que você tenha fluência suficiente. E tome como princípio que é como uma pessoa que tem diabetes e tem que tomar insulina pro resto da vida. Pronto. Você tem que tomar esse tipo de insulina pro resto da vida. Até que não vai precisar mais. Quando não precisar mais, não vai fazer a menor diferença. Esse fator que eu quero colocar agora para vocês, ele é de grande monta. Olhem o que 2 ou 3 colegas que trabalham com composições, essas coisas, têm feito e que... É contraproducente, eles acham que isso é funcional, mas em patamares como o nosso não é. Assim, ó, começa a fazer os exercícios de composição, de elevação de verticalidade, suave, etc. e tal, e abandonam, mas simplesmente viram as costas para as coisas que estão em andamento num patamar horizontal onde eles vivem. Além de uma atitude extremamente desrespeitosa, o que faz perpetuar certas coisas, ok? O que faz perpetuar de maneira muito séria, inclusive, porque há aqui todo um contraste que você está alimentando. É mais ou menos como o Gustavo quando entra atropelando na aula, chutando de todo jeito. É assim, você não vai colher os resultados que você está pensando. Tá? Vou dar um exemplo disso. Se você, por exemplo, tem uma velha mãezinha inválida, que depende de você, que você tem que dar remédio a ela, e é muito chato, ela tem delírios, ela te ofende, você vai lá dar remédio, ela te xinga de tudo, você chora, você sofre. Bom, então quer dizer que agora porque você está fazendo trabalhos de composição, de elementos de verticalidade, você diz para essa mãezinha, não vou mais dar remédio para a senhora que se vire, xinga a velhinha. Acham que isso é trabalhar autogenia? Olha, isso é muito grave, gente. Você está negligenciando exames das categorias, EP, submodos, tudo. Uma medida producente é administrar os fatores em andamento, cuidando por seletividade de dar agora maior ênfase, energia e intencionalidade aos elementos predisponentes a um patamar melhor. Isso sim. Ou seja, vai lá dar o remédio para sua mãezinha, cuida dela, vê se ela não está passando frio, dá a comidinha dela, diz umas palavras boas e ó, sai dali. Ok? Faz o serviço que você tem que fazer como cidadão de uma plataforma horizontal como a nossa e em seguida vá cuidar dos seus afazeres essenciais. Se é que para você, como vimos nas aulas e tudo mais, a verticalidade é interessante, tá? Ainda não é para todos, nem todo mundo está andando para um patamar vertical diferente do que estamos. Mas se é o teu caso, cuida disso que eu estou falando. Entenderam essa parte? Tá. Outra coisa importante que vocês devem saber, que é um fator que costuma desmotivar muito alguns colegas, que é a questão da organização, tempo, horário. Alguns não colocam isso na rotina como escovar os dentes, tomar banho e tudo mais. Sabe, se você trabalha, você tem que tomar banho todo dia, pois isso é protocolar também nesse sentido. Habitue-se, faça, trabalhe com diligência, aplique-se. Ok? Lembre, o resultado fala por si somente, ok? E aqui nós estamos tratando de mecânica simples, porque a gente está vendo uma pequena elevação de autogenia vertical, que já é uma grande modificação na existência de uma pessoa. Muito grande, muito grande. Para nós, grosso modo, falando por um patamar como o nosso, significa a gente alcançar aquilo que tem a ver conosco de fato. Se você de fato tem a ver com amor, é encontrar alguém que você vai amar e vai ser amado. Se você de fato tem a ver com paz, com coisas bonitas, poesia, sabe, um trabalho que te dá o de viver, que te possibilita as coisas legais, é para lá que você vai e vai. É isso. Isso é uma pequena elevação vertical. É para isso que a gente está trabalhando. Algo plausível, algo razoável, algo que não é alienante, que é producente, que é um fator de desenvolvimento e na historicidade, segundo as etapas civilizatórias. É isso, não é? Quer dizer, claro que há coisas muito mais fortes, mas nem de longe a gente está trabalhando isso aqui. Bem, vamos prosseguir. Temos ainda mais 10 minutinhos de elementos aqui. Quando existe um outro fator muito forte e que vocês devem cuidar. Um dos elementos da nossa sociedade atual, muito, muito atuante, é o fator sensorial como elemento comprobatório. Então, quando você está trabalhando composições, esses elementos todos, e você vai para uma realidade sensorial muito que destoa muito disso, em vários casos há elementos que tracionam em sentidos diferentes, o que não é muito interessante. Uma maneira de contrabalançar isso é você utilizar os próprios elementos sensoriais como recurso para o endereçamento existencial a que você se propõe. Eu vou explicar para você. Por exemplo, algumas pessoas, sobretudo isso que o Walter colocou há pouco, quando não há essa fluência, vocês podem recorrer ao elemento sensorial como fluência. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês associam os elementos semióticos, eles se tornam muito mais fortes. Então, por exemplo, você está no seu jardim da sua casa que você gosta. Você pegou, abriu lá uma cerveja vermelha que você gosta. Uma caixa inteira, né? Claro. Quer dizer, você está ali tomando sua cervejinha, um sábado à tarde. Você fala para sua esposa, olha as borboletas voando sobre as lantanas. O que você está fazendo? Você, ao mesmo tempo que está, é algo que tem a ver com você. É um vizinho melhorzinho, as borboletas voando sobre as lantanas, aquelas florzinhas amarelas delicadas. Você gosta, o sol batendo. Você reforça um registro interno, imagético, um dado seu, amarrando com o dado sensorial diante de você. É muito forte. Muito forte. Ok? O efeito para um patamar como o nosso é muito grande. Alguns vão dizer, ah, professor, mas eu gosto de borboleta de lantanas, mas eu não tenho aqui. Não tem? Dá um Google para ver se você não aparece na sua frente essa imagem. Monte álbuns. Álbuns. E você vai colocar o álbum, vai olhar e vai dizer, chama uma pessoa querida e diz, olha, eu gosto muito dessas borboletas voando sobre essas lantanas. Pegue uma outra imagem de uma enseada, de um mar, e pode dizer para a pessoa, olha como é linda essa enseada, o mar e tudo mais. Eu gostaria de ter uma casa bem ali, ó, perto da colina, onde o rio desemboca no mar. Nossa, mas o que você está fazendo é poderosíssimo. Se você fizer isso em sequência, encadeada, é mais forte ainda. Ok? É muito forte. Assim você ganha o registro disso. Se ainda atrelar a isso outros fatores, via roteirizar, é mais forte ainda. É assim que você contrabalança elementos sensoriais. Ok? Bem, temos ainda outros elementos aqui. Como nós já vimos, os vizinhos velhos que pedem comida, que pedem atenção, você administra, sempre administra, ok? Cuide para não, por intencionalidade, alimentar o que não tem a ver com você. E respeitar. O respeito é uma coisa muito bacana para o nosso patamar, muito, muito bonito. Bem, isso aqui, pelo que eu observei, entre alguns colegas que estão trabalhando isso, na filosofia clínica, vocês sabem, a filosofia clínica hoje ela é enciclopédica, não é? Nós temos...